Está no ar o CBN Paraná deste 20 de março de 2024. E a gente começa esse giro pelo estado com Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Na cidade, um estudante foi apreendido após ameaçar colegas com uma faca em um colégio, isso no centro de Londrina. Bom dia, Guilherme. Daqui a pouquinho.
Bom dia, Joyce. Um estudante armado com uma faca.
Nós estamos aqui sem o áudio do Guilherme e a gente daqui a pouco aciona novamente a CBN Londrina. Nós vamos então para a CBN Cascavel. A Polícia Federal prendeu irmãos com conteúdo de exploração sexual de crianças em Marechal Cândido Rondon. É o assunto da Jéssica Passos. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Venátil 1, que tem por objetivo combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos contendo exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Marechal Cândido Rondon, que fica a 82 quilômetros aqui de Cascavel. No cumprimento desse mandado, os policiais federais identificaram arquivos de imagens contendo abuso sexual infanto-juvenil nos telefones celulares e notebooks dos dois irmãos de 42 e 26 anos, que foram presos em flagrante pelo armazenamento de conteúdo sexual infantil, com penas que somadas podem chegar até 12 anos de reclusão. Com a recente aprovação da Lei 14.811, em janeiro deste ano, que instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais, prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, o crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil passou a ser considerado crime hediondo, portanto inafiançável. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra e eles ficarão à disposição, então, da Justiça Federal. Volto com vocês, Joyce.
Obrigada, Jéssica. E eu aciono agora novamente o Guilherme Marconi, da CBN Londrina, para nos contar mais sobre esse registro no centro da cidade de um estudante que foi apreendido depois de ameaçar colegas com uma faca em um colégio. Conte para a gente, Guilherme.
Joyce, um estudante armado com uma faca atingiu dois colegas dentro da sala de aula do primeiro ano do ensino médio no Colégio Marcelino Champagnat, que fica no centro de Londrina na noite desta terça-feira. Equipes do SIAT e a Polícia Militar foram acionadas rapidamente, mas quando chegaram ao colégio, o agressor já havia sido contido por professores e estava na coordenação. De acordo com o capitão Emerson Castro, do 5º Batalhão da Polícia Militar, há indícios de que o estudante estaria visivelmente alterado e sob efeitos de medicamentos. O aluno justificou que levou a faca por ameaças que sofria de outros estudantes do colégio. Um dos alunos sofreu apenas escoriações na cabeça e o outro estudante foi atingido pelo golpe na mão, com ferimentos superficiais, e foi encaminhado para o hospital. O estudante que entrou no colégio com a faca foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina, passou por exames com um psiquiatra e teria histórico de depressão. Ele foi apreendido e está sob a guarda da Polícia Militar dentro do HU. As circunstâncias que culminaram no episódio da agressão serão investigadas pela Polícia Civil e pela direção da escola. Em nota, o Núcleo Regional de Educação de Londrina informou que a direção registrou um boletim de ocorrência e vai disponibilizar um psicólogo para uma conversa com os demais alunos. Já a Secretaria Estadual de Educação esclarece que promove ações constantes de diálogo com os alunos sobre a importância do respeito dentro e fora da sala de aula, e as aulas no Colégio Marcelino Champagnat, que é um dos mais tradicionais de Londrina, foram retomadas normalmente na manhã dessa quarta-feira. Joyce.
Obrigada, Guilherme, pelas informações. Agora a gente parte para Maringá. A cidade é uma das três brasileiras, municípios brasileiros, que atingiram a universalização do saneamento básico. O dado está no ranking do saneamento 2024 do Instituto Trata Brasil, que é uma referência nessa área. Então a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos contar mais. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. É isso mesmo. Na verdade, Maringá está no topo da colocação desse ranking, ocupando o primeiro lugar. A cidade tem os melhores indicadores do saneamento básico. Esse levantamento foi feito com base em dados de 2022, do Ministério das Cidades. A população de Maringá, então, tem 99,99% de água tratada e 99,99% de coleta de esgoto, 100% de tratamento de esgoto. Vale lembrar que a gente está falando da cidade de Maringá, porque os distritos ainda não têm rede de esgoto. Esse investimento nos distritos começou mais recentemente. Mesmo assim, Maringá atingiu então as metas do Marco Legal do Saneamento e é um dos 3 municípios brasileiros, juntamente com São José do Rio Preto, na segunda colocação do ranking, e também Campinas, no terceiro lugar, onde o saneamento básico é universalizado. Em termos de investimento per capita em saneamento básico, Maringá não é a cidade que mais investe, pelo contrário, o investimento aqui é de apenas R$ 57,21 por habitante, mas o patamar que a cidade já alcançou explica isso. Hoje os investimentos são menores, porque já há essa chegada, então, na maior parte da população. Em Maringá, o saneamento básico hoje é responsabilidade da Sanepar, a empresa de saneamento que mais tem cidades elencadas entre os 15 municípios melhores colocados nesse ranking do Trata Brasil. A Prefeitura de Maringá, inclusive, está negociando um acordo com a Sanepar para manter os serviços de água e esgoto. Falou-se até em municipalizar esse serviço, trazer para a administração municipal, mas essa conversa não avançou. E essa conversa surgiu porque o contrato aditivo com a Sanepar foi considerado ilegal pelo judiciário. Então, essa negociação para a continuação ou não da Sanepar ainda está em andamento. Essa universalização do saneamento básico, ela não é estática, então ela pode ser modificada. E para manter esse bom patamar, os investimentos precisam continuar, precisam ser constantes para que a qualidade do serviço seja mantida, né, Joyce?
Com certeza, no final das contas, a manutenção não é tão importante quanto chegar à universalização. Aliás, saneamento básico tem relação direta com a prevenção da dengue. A situação continua muito crítica aqui no Paraná. Ontem, como foram confirmados mais 22 mil novos casos, são 60 mortes no total no atual período epidemiológico. E na região dos Campos Gerais foi criado um centro de atendimento por telefone, um call center, para orientar sobre sintomas da doença. Os detalhes com o Emanuel Fornazzi, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os companheiros das demais CBNs do Paraná. A Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, o EPG, ela iniciou os atendimentos em call center para toda a população de Ponta Grossa e também da região dos Campos Gerais sobre a dengue. Moradores podem ligar para tirar dúvidas sobre sintomas e obter encaminhamento para unidades de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, pelo telefone 42-2102-8000. O trabalho acontece em parceria com a Fundação Municipal de Saúde, com a atuação de residentes em saúde coletiva. Os estudantes são coordenados pelos professores do Departamento de Saúde Pública da UEPG. O vice-reitor da instituição, Ivo Motim, conversou com a gente e explicou o objetivo do projeto.
Uma sala no bloco M, onde fica essa central de atendimento e essas 3 pessoas, mais uma que organiza o serviço, que seria um profissional, né? E 3 residentes vindos da prefeitura, né? Com o nosso apoio aqui de infraestrutura e de comunicação. E também nós recebemos um pedido, e a gente atendeu prontamente, né, de que esses pós-graduandos, esses residentes, vão se alimentar aqui no RU para agilizar o trabalho, né? Então, o serviço está sendo oferecido numa iniciativa da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em uma parceria direta aqui com a UEPG.
Os atendimentos no call center contra a dengue são feitos por profissionais de enfermagem que atuam juntamente com os residentes. O chefe do departamento, Erildo Vicente Miller, destaca que o call center é uma estratégia importante para passar informações diretas à população.
Uma estratégia bastante importante, o call center, na situação da informação da população e o encaminhamento o mais rápido possível para os locais onde eles possam ser atendidos num caso de dengue. Isso já ocorreu na época do Covid, onde tivemos muitas ligações e a universidade, junto com o departamento, foi assim muito importante para a informação da população, né, e tirar as dúvidas também.
Em caso de dúvidas e sintomas da dengue, então é possível ligar no call center da UEPG com apoio da Prefeitura pelo número 42-2102-8000 ou, claro, procurar uma unidade de saúde básica próxima de casa, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. E aqui na CBN Curitiba, a gente segue no acompanhamento do terceiro dia de julgamento do caso Daniel, O jogador de futebol foi morto em outubro de 2018 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. São 7 réus com expectativa, então, de finalização do júri popular nesta quarta-feira. Marina Prota está no Fórum de São José dos Pinhais e traz os detalhes ao vivo aqui no CBN Paraná. Marina.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. Nesta quarta-feira já falaram o assistente de acusação, Dr. Newton Ribeiro, e também o promotor de justiça, ele que discursou e também trouxe novos vídeos. João Milton Salles explicou que o assassinato de Daniel teria acontecido com pelo menos a ajuda de mais uma pessoa, além de Edson Brits. Essa é a sustentação da acusação. A gente está num breve recesso e daqui a pouco deve começar o período para que as defesas dos 7 acusados defendam sua tese e falem sobre a expectativa, o que aconteceu naquele dia e o que eles esperam, né, que os jurados absorvam no sentido das penas. São 150 quesitos que devem ser analisados depois da réplica e da tréplica dos advogados e acusação. Esses 150 quesitos serão analisados pelos jurados com a ajuda do juiz Thiago Flores e só então vai ser definido se os 7 réus serão considerados culpados ou inocentes e também as qualificadoras para os casos dos crimes que aconteceram, principalmente o homicídio, que nesse caso foi indiciado por triplo homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe, por impossibilitar a defesa da vítima e também por dificultar, né, que a pessoa conseguisse se defender. A gente vai seguir acompanhando esse julgamento. A expectativa é de que até o horário do almoço a gente tenha terminado essa fase de discursos dos advogados e também da acusação. E logo após começa a deliberação dos jurados sobre as sentenças desses 7 acusados pela morte do jogador Daniel Correa Freitas, que foi encontrado morto aqui na região de São José dos Pinhais com sinais de tortura. Joyce.
Obrigada, Marina, por essas informações. Então, fechamos o CBN Paraná de hoje. Nós, mais uma vez, conectamos a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa.